pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio baseado em surdos reais, episódio 2. Vamos falar sobre é vida adulta?
Ser adulto. O que é ser
Ser
adulto?
adulto, ser adulto, isso.
Tem que falar com aquela vozinha de MSN, ASMR. Olá, pessoal, tudo
MSN, vai ter muita gente que vai
MSN.
saber o que que é.
MSN, se você sabe o que é MSN, você é adulto.
Você tem a nossa
Muito
idade,
adulto.
provavelmente.
Sim, você é adulto. Você é um adulto, você sabe o que é MSN.
Nossa, tem uma
Ó.
menina que trabalha comigo que tem 21 anos. Aí falaram pra ela no trabalho dela na escola, escrever de letra corrida. E ela não sabia o que que era. Fazer.
Nem eu sei o que é letra corrida.
Às vezes pega o caderno e sai correndo, escreve.
É, então, eu também não sei, né? Cursiva que falaram?
É, não, é que
Pode
antigamente,
ser, letra de
antes.
mão.
É, letra de mão, eu conheço. Letra de forma.
Falavam
Não,
letra
reforma é outra.
corrida. Falavam letra corrida e virou letra de mão, e agora falam da forma correta, que é cursivo.
Ah, mas eu falo letra de mão, letra de forma. Cursiva eu falo um pouco, mas só quando eu tô num ambiente que eu sei que as pessoas não vão entender o que que é. Mas letra corrida, acho que nem minha avó ia saber o que que é. Pelo amor de Deus. Letra
Não, eu
corrida.
dizer que eu tenho uma dificuldade aí que eu só consigo escrever com letra de forma, sabe? Foda.
Parou uns 6 anos aí.
Mas é o
Não,
melhor,
pior.
mas.
Minha mãe também. Minha mãe também só escreve letra de forma. Sugar também. Eu só escrevo letra de mão,
Na
só.
verdade, eu escrevo dos dois jeitos, depende do meu humor da hora. Mas é que, tipo, o melhor mesmo é escrever com letra de forma, porque, que na verdade seria letra bastão, né? Que é porque ele é mais fácil de se ler e a maioria dos países entendem.
Aí, pros países, tô aí comigo. Eu que tenho que entender minha letra. Tô escrevendo pra mim, pelo amor de Deus. Mas, gente, a gente vai falar sobre ser adulto ou sobre letras? Agora eu tô confusa com o episódio de hoje. E, bom, a gente vai começar com a apresentação, né? Porque
Isso.
ninguém se apresentou, né, Esquiavão? Esquiavão não fez a lição de casa na letra de
Ah,
forma dele.
tentei. É que me cortaram aqui. Bom,
Ai, gente, aqui é passando a faca em todo mundo.
bem-vindos ao segundo episódio. Vamos falar sobre ser adultos. Meu nome é Esquiavon, Schiavon, né? Mais fácil. Schiavon.
Stefanelli, tá? Não é
Hã?
Stefanelli.
Não é Stefanelli. É
Stefanelli.
Schiavon. Mas se lê Schiavon, né? Pra quem tiver dificuldades. E é
Chivon.
isso aí. Quem é o próximo a se apresentar?
Olá! Eu sou a Larissa Suti. É Suti igual cappuccino. E é isso.
Nossa.
Nossa, eu tive que parar um tempo pra lembrar como é que se escreve cappuccino.
Um, dois P's e dois C's.
Tem dois P?
Tem.
Tem.
Eu tava torcendo pros que vão falar que tem, porque eu não tinha certeza.
Que esses italianos gostam de ficar copiando letra? É isso mesmo.
Ai, vou deixar mais complicado. É Sugara, se apresente, meu lindo.
Sou o Sugahara. E é isso aí.
É sobre isso. Gente, é que assim, em todos os episódios a gente tem que falar nosso nome. Pra vocês, lindos ouvintes, saberem quem a gente é. Porque, né? Tudo bem que eu dá pra saber quem eu sou. Porque eu sou a única voz feminina aqui do rolê. Mas mesmo assim, né? Enfim, a gente tava conversando no episódio anterior sobre como a gente achou que ia estar a nossa vida, né? Quando a gente fosse adulto, gente grande, né? Que eu falava gente grande, ai que fofinha, saudade. Saudade de ser uma criança, sem problemas. Agora minha vida é resumida, né? Em ser adulta, em pagar boleto, chorar no banho, não ter dinheiro pra nada. E tem uma coisa também que eu fico muito triste: é que eu quero ir nos brinquedos do shopping, tipo naqueles ursinhos, na cama elástica e tal. Aí eu tenho que alugar uma criança, porque eu não tenho sobrinho, não tenho nenhuma criança no meu convívio. As que eu tenho moram longe. E aí, como é que eu vou? Uma marmanja de 30 anos em cima daqueles ursinhos? Tem que alugar uma criança, né? E aí eu fico triste, eu fico frustrada, que ser adulto é chato, não tem diversão, sabe? Eu achava que eu ia ser dona do próprio nariz. Nossa, quando eu sou adulta, eu vou, olha, fazer tudo, vou viajar. Gente, eu não tenho dinheiro nem pra ir pro outro bairro. Não tenho. E ainda dou satisfação pra minha mãe. Que hora eu vou voltar, que hora eu não vou. Então, assim, não tenho vantagens ainda, tá? Quando eu tiver, eu venho contar pra você.
Olha, no teu caso tem algumas vantagens em cima. Por exemplo, eu que agora eu voltei a morar com a minha mãe, né? Mas morei 5 anos sozinho, me sustentando. E se trabalhava quase semana inteira porque eu fazia hora extra, né? Mas era tipo trabalho, faculdade, e chegava final de semana era lavar roupa, limpar a casa, e o tempo que sobrava era fazer comida e tomar banho. Não, só fazia isso. O tempo, os outros poucos minutos que sobrava, eu queria estar dormindo, descansando, jogando videogame, fazendo qualquer coisa assim, sem sair de casa, sem sair da minha cama. Essa parte não mudou muito agora, mas a única vantagem era que, tipo, eu não tinha que dar vontade, satisfação pra ninguém, não tinha que ficar preocupado se ninguém ia estar preocupado comigo, se eu chegasse eu tal hora. Essa era a vantagem.
Oh, Duque, eu acho que a gente pega muito isso, né? A gente foca tanto em trabalhar, em conseguir dinheiro, que igual quando eu tava morando em Araraquara. Cara, trabalhando o dia inteiro, ficava até 8, 9 horas da noite, sabe? Me matava e chegava em casa, eu só queria dormir. Só queria descansar para no outro dia
Bizarro.
começar de novo. É, não
Nossa, é
tem essa.
bizarro. É horrível. E uma coisa que me frustra muito é que a gente sente culpada quando a gente não faz uma coisa de adulta, por exemplo. Ai, eu quero passar um final de semana jogando. Eu falo, nossa, mas esse tempo eu podia estar estudando, podia estar trabalhando, podia estar ganhando mais
Isso.
dinheiro, não sei o que, não sei o que. Mano, é importante a gente ter nosso tempo de qualidade fazendo nada também. De vez em quando, eu fico o final de semana todo, eu quero só ficar deitada, dormindo. Mas eu me sinto culpada.
Eu sou o
Descansar tá tudo
oposto.
bem.
Eu me sinto culpado quando eu não quero fazer isso. Eu tenho finalmente tempo livre para poder fazer isso, mas estou cansado. Eu só quero deitar na cama e olhar pro teto.
É
Tem
triste.
isso. Quando a gente tem tempo, a gente não tem vontade de fazer. É
Mas, ó,
isso, é
uma das
horrível.
coisas que quando eu trabalhava bastante e estudava e tal, ainda mais que meu trabalho não exigia muito pensamento, era meio sempre a mesma coisa, né? É, mesmo sendo um trabalho que eu tinha que pensar, mas era sempre as mesmas coisas que eu tinha que resolver, sempre os mesmos problemas. É, eu não. Como eu não tinha tempo para ficar refletindo sobre a vida, refletindo sobre as coisas, eu só tinha que fazer. Eu me sentia menos culpado das coisas, eu ficava menos reflexivo sobre as coisas. Porque, tipo, você não tem cabeça pra ficar pensando essas coisas quando você tem tempo livre. Você só pega e descansa.
Tá num coma no final de semana todo, pronto. Mas é bizarro, porque assim, o que me incomoda também. Aliás, o que me incomoda não. O que eu penso e falo assim, nossa, eu realmente virei adulta é quando eu fico feliz com promoção de panela, promoção de air fryer, rodo. Esses dias eu fiquei
Exatamente.
feliz com rodo. Gente, eu vi um rodo que fazia uns rolês, eu falava, nossa, eu preciso disso. Ai, eu preciso comprar aspirador de pó. Meu! Aí eu
Isso que
fiquei
eu ia falar,
pensando.
aspirador.
Sim!
Fiquei louco. Nossa, eu quero aquele que desacopla, que fica pequenininho para
Eu
carro também.
toda, eu toda.
Já
É
aconteceu um negócio com,
ridículo.
já aconteceu um negócio comigo que foi tipo isso. Uma vez eu fui comprar, eu fiquei feliz quando eu comprei dois travesseiros de pena de ganso e um aspirador vertical e um mop. E eu aproveitei que tava, por eu ter comprado tudo isso, eu tinha desconto de 50% para comprar uma maletinha de ferramenta.
Olha isso, gente. É maravilhoso. E aí eu fico, tipo, muito frustrada porque eu não consigo mais ficar animada com outras coisas. Só com essas coisas de limpeza, de organização e tal. Tudo bem, eu comprei, por exemplo, um microfone, comprei uma Alexa, essas coisas assim que, tipo, uma criança ia gostar. Mas eu geralmente fico atrás de promoção de coisa de casa. Fico pensando, nossa, eu vou comprar é MOP, né? O nome.
É MOP.
Vou comprar um mop, porque aí quando eu tiver minha casa, já vou ter um mop. Aí eu
Meu
fico
sonho.
pensando, nossa, ah, eu acho incrível. Olha isso, que ridículo. A gente gosta de mop. Tipo, o que que aconteceu, sabe? E assim, eu ficava tão ansiosa quando era criança para ser grande. E hoje eu fico pensando, putz, que burrice, que burrice. Mas não voltaria no tempo de escola, porque eu acho muito chato escola. Chato. Sempre achei muito difícil. Muito chato, matemática, física, química, nossa, nunca gostei. Agora eu não preciso fazer mais nada disso. Tanto é que as faculdades que eu fiz, eu só fui fazê-las porque Não tinha exatas. Eu escolhi basicamente minhas faculdades por causa de... Não completei nenhuma, tá? Só pra... Parece que, nossa, ela faculdades, ela fez 5, né? Fiz, mas não terminei, tá? E eu fico tipo assim, mano... Que eu me tornei ficando feliz com o MOP? Sabe, eu fico lá, agora é Black Friday, fico lá no aplicativo lá da Amazon, do Mercado Livre, pra ver o que vai ter de balde, de, nossa, que balde vai estar em promoção? Ai, sabe, o que tá acontecendo comigo? Eu não me reconheço mais.
É do próprio MOP, né? O próprio MOP.
Vai, fala isso que eu vou
depois. Meu Deus, gente.
O próprio MOP, que a gente... Fica feliz é que tá e tira toda a sujeira do MOP.
Ai, eu vi esse, eu queria comprar.
Esse MOP é lindo. Não, aí sabe o que eu fico vendo no TikTok? Aquelas coisas. É tipo assim, ai, 5 itens que você vai achar no AliExpress que vão mudar a sua casa. Aí é tipo assim, ai, um negócio. Fudeu. Que automaticamente coloca detergente na louça. Ai, um escorredor de pia que dobra. Ai, olha esse lixo tecnológico que tampa o saquinho sozinho. Gente, eu fico... Nossa, chega a me dar tesão com esses negócios. Eu fico, meu Deus, que delícia, eu quero.
Eu não gostava de escola porque eu era criança excluída e que antissocial, né, mas...
Eu não gostava porque eu era criança burra, que não entendia nada. Depois eu percebi que, na verdade, eu tinha déficit de atenção, descalculia, dislexia e TDAH. Então, tipo, só de eu estar conseguindo me comunicar... Exato, exato. Só de eu estar conseguindo andar, falar sozinha, eu acho que já é uma grande vitória, sabe? Mas eu nunca fui uma pessoa... Falar, tipo...
Falando em tempo, né? Uma crítica aí, ó, aos games, os melhores games... Tá faltando game foda com gameplay de menos de 10 horas. Esses jogos aí, ó, é que eu gosto de RPG, né? Que tem gameplay longa. Mas esses jogos aí de 200 horas, nunca que eu termino ele. Eu começo e nunca mais jogo. Eu começo ele, aí eu tenho que jogar no final. Aí eu vou jogar só no final de semana. Aí eu já esqueci o que aconteceu no que eu joguei no outro final de semana. Aí eu tenho que voltar um pouco. Aí eu volto um pouco, já perco uma cota só pra relembrar o que eu joguei. Pô, tanto que até hoje eu só zerei metade de The Witcher 3, porque...
Nossa, tem... The Witcher 3 é eterno.
Eu tô boiando aqui no rolê. Gente, coloquem duas vezes no YouTube, seja feliz, sabe? É isso que eu falo.
The Witcher 3, a gameplay dele... O The Witcher 3, o gameplay dele é de 200 horas. Aí, tipo, você tem que ter muita dedicação. E se você perde, se você para de jogar e esquece, você não vai voltar 100 horas atrás só pra lembrar de tudo. E você volta 100 horas atrás, na hora que você chega nas 100 horas lá, você entra de novo no tempo que você tem que parar de jogar. Aí você vai esquecer de novo.
Cara, indo com esse negócio de jogo, cara do céu. Depois que a gente atinge uma certa idade, que a gente consegue comprar o PC, né? Pra jogar. Já começa aí, né? Aí a gente vai lá abaixo de todo jogo que a gente sempre quis jogar, mas cadê o pique pra jogar? Cadê o tempo que você vai começar a jogar e você fala, nossa, tô perdendo tempo. Porque eu vou ficar muito tempo jogando isso aqui, eu vou desperdiçar minha vida.
O último jogo de 200 culpado. Horas que eu joguei foi... Skyrim. O maior jogo que eu joguei, assim, tipo, que eu completei dessa época pra cá, foi o Hogwarts Legend, que é acho que 60 horas, coisa assim. E ainda assim é muita coisa.
Eu acho que eu fiz 90. Eu acho. Tenho certeza.
Gente, com 90 horas vocês podiam estar aí ganhando aquelas. Não, mas eu, por exemplo, comprei um computador novo e investi por causa do meu trabalho e tal. Aí, de vez em quando, sobra um tempinho. É raro, mas acontece de vez em quando, né? É raro, mas não acontece muito no meme. Mas é difícil, mas acontece de vez em quando. Aí eu peguei e falei, pô, vou, né, jogar alguma coisa. Aí, eu juro, eu sento no computador, abro o jogo e eu fecho, porque eu não tenho vontade. Tipo assim, do negócio do jogo abrir e até eu sentar aqui, é tipo uns 30 segundos. E eu já desisti. E falo, ah, não, acho que eu vou deitar, tô com dor nas costas. E aí eu vou deitar e não jogo. E nisso tá, eu fico assim, eu perco a vontade de fazer as coisas muito rápido. Nossa, chega a ser ridículo, sabe?
Eu acho que isso é um problema meu, mas eu não consigo jogar jogo, vários jogos hoje em dia, porque entra em dois casos. O jogo tem uma história foda, da hora pra caralho e tal. Só que aí, tipo, por ser uma história foda, tem um certo nível de complexidade ali. Aí eu fico com preguiça de acompanhar. Aí quando é um jogo, tipo assim, nada a ver, que não tem que acompanhar nada, que é mesmo bosta toda vez, eu acho chato porque é repetitivo. Então aí eu fico nesse loop infinito.
Aconteceu comigo jogando Life is Strange semana passada, eu acho. Eu comecei a jogar.
Life is Strange.
Comecei a jogar.
Eu ia indicar pra ela.
Comecei a jogar, gostei e tal, mas tem que ficar lendo muito. E é muito diálogo. Aí eu falei, ai, cara, tô com tanta preguiça.
Porque não tem dublado.
E pra quem não sabe, eu trabalho com conteúdo. Tipo assim, eu escrevo o dia inteiro, eu leio o dia inteiro. Então eu trabalho escrevendo e lendo. Então, quando chega à noite, eu não. Ai, perdão, gente, eu bati a mão no microfone. Quando chega à noite, eu não quero ler, eu não quero escrever. Eu quero uma coisa burra. Eu quero uma coisa que não precise pensar. Que jogo que é burro que eu vou jogar? Eu jogo The Sims 4, que você não tem que pensar. Os bichos ficam e pronto, entendeu?
Eu gostar de você.
Ah, eu adoro, porque é um simulador.
Nem de
eu adoro
Life.
Jogar simulador de vida. Não, Second Life é um negócio que, tipo, não me pegou,
nossa,
sabe?
De vida já basta minha.
Você fala Second Life, você já acabou de entregar a idade também, né?
Mas ainda tem Second Life, não tem?
Deve ter, mas...
Ah, eu acho que sim.
Vocês
eu lembro que Second Life era o jogo que travava o computador. Sabe qual que era o pior?
Travava
que, tipo
muito,
assim,
meu.
Second Life era um jogo que travava o computador, mas tinha uma qualidade foda. Só que aí você ia jogar, por exemplo, Runescape... Ou jogar Ragnarok, que não tem gráfico nenhum, e travava igual, por causa que era muito pesado, viu? Tipo assim, muito pesado a quantidade de gente online. O Runescape até hoje tem um gráfico bosta e trava pra caralho.
Por isso que tinha que ir na Lan House.
Nossa, eu ia na Lan House. Olha, uma coisa que eu deixei de fazer adulta, e que eu deixaria de fazer se existisse, na verdade, é andar até o meu objetivo. Quando eu era criança, eu tinha um grupo pra ir numa lan house. E era só eu de menina e mais uns 6, 7 moleques. A gente acordava 6 horas da manhã para estar lá umas 7 e pouco, que abria esse horário. E a gente ficava a manhã toda no sábado jogando. Sim, gente, a única coisa que me faz andar é ir atrás de comida, ponto. Mesmo assim, ainda é difícil.
E que a vida
eu andava. Eu andava muito, tipo, o tempo todo, pra trás das coisas. Então, tipo, era longe, era longe. Sei lá, eram uns 3, 4 quilômetros pra chegar até lá, era um monte de criança. Pra mim, isso é longe, tá? Tem gente que não acha, mas pra mim, 3, 4 quilômetros é longe. Eu acho longe. Você para mais, tá? Tô falando assim, vou não chutar, tipo, 10 quilômetros. Mas eu acho que era, tipo assim, de 4 a 6 quilômetros de distância, que era longe, lan house mesmo. A gente ia, entrava no meio do mato. A gente tinha que passar por mato, por cerca, por vaca. Era bizarro. Eu morava, não morava em sítio. Mas a gente tinha que andar nesses
eu
lugares.
Morava no interior.
Eu moro no interior de São Paulo, mas não era sítio onde eu morava em cidade mesmo. Por mais que seja periferia e tal. Não era sítio nem nada. Mas a gente tinha que andar e ficava lá, tipo, a manhã toda jogando. E era muito divertido. Era muito legal. Fui lá conhecer Ragnarok, CS, Biriribororó. Hoje em dia, eu não consigo fazer mais isso. E eu ficava super empolgada em jogar. Hoje não existe mais essa empolgação. Eu tenho uns picos aí de dopamina, de serotonina, sei lá, o nome dos rolê. E fica um pico de empolgação com alguns jogos que dura muito pouco. Muito pouco. E eu fico triste com isso. Porque acabou, sabe? Esse meu tesão em jogar as coisas, em ficar animada. Dura muito pouco tempo. Muito pouco tempo.
Mas esse negócio de andar não é nem questão de estar mais velho. É, mais ou menos, na verdade, né? É questão de você ser pobre e você ter carro, você ter habilitação. Por quê? Quando eu era criança, minha mãe tinha que trabalhar. Ela não podia ficar me levando de um lado pro outro. Minha mãe ficava pagando mototáxi, táxi pra mim, pra de um lado pro outro. Eu andava todo dia, no mínimo uns 10 quilômetros. Aí, beleza. Hoje em dia, tem habilitação. Olha, pra ir no mercado atrás de casa, que é literalmente na rua de trás, tem que andar 200 metros pra chegar lá. Só pra dar uma volta na esquina. Às vezes eu vou de carro.
Não, você brincar. Eu tava conversando com minha mãe esse tempo atrás. Que eu com 16 anos, 15, 16 anos, chegava do colegial. Chegava em casa, não tinha nada pra fazer. Ah, vou lá no centro bater perna. Aí pegava, subia no ônibus, ia lá e ficava andando à toa.
Gente, no centro, e no centro, eu vou explicar pra vocês. É que eu e o Esquivão, a gente mora na periferia, tá? Então, e no centro da cidade... Quer dizer que a gente vai lá no calçadão e tudo mais, é pra quem isso. Não tá entendendo. Porque a gente falava lá no centro, ou a gente falava lá na cidade. Nossa, esse, falar que vai lá na cidade, parece que a gente mora num sítio muito longe da civilização, mas não, tá? A gente tem supermercado, tem energia elétrica, tem água encanada, tem rede de esgoto.
Um conjunto habitacional.
Sim, então a gente tem tudo, tá? Quando a gente fala que vai no centro ou vai na cidade, a gente tá falando que vai no calçadão.
É o calçadão, se desce. E eu ficava andando à toa. Entrava nas lojas pra perguntar preço, sendo que eu não ia comprar nada. Mas só pra matar tempo, entendeu? Isso que eu era raquítico na época, né? Eu era magro pra caramba.
É, não parecia que eu não comia pão, gente. Era lindo de ver, viu? Só que
eu andava
não.
Bastante, era gordo, mas eu tava, tipo assim, eu falo de
triste
de ser pobre e ter habilitação, porque eu vejo meus alunos, que como a escola que eu dou aula é uma escola assim que geralmente frequenta um pessoal que tem mais dinheiro, aí o pai sempre leva de carro. Eles acham, tipo assim, eles moram. Tem alguns moram bem longe, mas. Alguns moram a 1 quilômetro de distância, menos de 1 quilômetro, e não, eles acham que a escola é longe para ir a pé.
Passou de duas casas é quilômetro.
Para eles. Ai, não, olha, mas tem uma coisa que a gente tava falando de carro, que quando eu era criança eu achava que ser adulto ia ser muito legal tirar habilitação. Aí eu falo, nossa, vai ser muito massa dirigir carro. Tinha habilitação, eu gostei, porque eu gosto muito de dirigir moto. E, na verdade, eu não sei nem dirigir moto. Dirijo bici, que é motoneta, né? Não é nem mó. Então, não posso falar nada de moto. Mas eu achava que ia ser muito legal ter um carro. Que ia ser muito legal dirigir. Eu achava que, nossa, vou ser adulta e vou dirigir carro. Aí, quando eu comecei a ver o valor do carro... E não, o valor do carro, ok. Você parcela lá em 30 anos, paga. O negócio é gasolina... manutenção, aí tem o IPVA, que é caro pra dedéu, tinha aquele seguro, né, o seguro da IPVA, que agora não tem mais, né, mas é obrigatório pagar o negócio, aí, gente, você tem que pagar, não é mais, você tem que pagar para andar com o carro, o seu carro na rua, você paga, o que é o negócio que você paga todo ano e tal, além de pagar o pedágio quando você viaja, você tem que pagar para andar com o seu carro na rua. Falei, mano, então não é meu negócio que tem que ficar pagando pra, tipo, pra tirar a garagem, você paga. Se você não tirar a garagem, você também paga. Então, assim, é muito gasto. Ser adulta não é legal. Nossa, eu fiquei, tipo, quando eu fiquei vendo como é que era, aí você tem que limpar o carro, você tem que, por exemplo, vai lá no centro da cidade, que o Cabão gostava de ir, você tem que pagar estacionamento, porque a rua não é de graça também pra parar. Se você achar um lugar, senão você tem que parar num estacionamento privado lá, que eu prefiro, porque eu não sei manobrar. Gente, eu só sei o carro reto. Se o carro tiver que ir pra trás, eu já não vou. Vou ter que dar a volta no quarteirão. Eu não sei.
Isso, cara.
É, sim, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Isso é ser adulta, tá? É, criança não ia acontecer isso. Se criança estivesse dirigindo o carro, aí a polícia ia parar, né? Mas enfim, estava eu, falei, não, vou dirigir. Eu sou adulta, eu tenho carteira. Eu tenho carta há quase. Deixa eu ver. Nossa, há muito tempo. Eu não vou lembrar os anos agora, mas pelo menos uns 10 anos aí eu tenho de carta.
Foi desde os 18 a 12.
É, eu tenho 12 anos de carta. Obrigada. É bom ter gente de exatas aqui. 12 anos de carta, mas de carro eu não tenho nenhum mês dirigindo, porque eu não dirijo. Aí eu falei pro seu cara, não, vou pegar o carro aqui e vou dirigir, né? Tudo bem. Saí. Aí tinha um cara na minha frente que ele estacionou. Só que assim, eu não sei dar ré com o carro. Aí, sei, gente, não sou tão acéfala assim, mas eu não sei direito, então sou meio acéfala. Aí eu peguei e falei, pô, vou sair com o carro aqui. Aí eu fui dar ré, o carro foi mais ou menos, eu não conseguia sair. Quando eu saí, eu fiquei tão nervosa que tinha um cara querendo parar ali, que eu deixei o carro morrer no meio da rua. Aí eu desci do carro no meio da rua, que eu fiquei puta. Falei pro seu cara, vai, dirige aí. Aí ele foi e saiu. Eu me senti uma pessoa tão assim, bosta, porque eu não consegui tirar o carro. E foi ridículo, porque eu só saí pra frente com o carro. E ir pra frente não adiantava, tinha que dar ré pra sair de lá. Foi humilhante. Agora, se eu comprar um carro um dia, vai ser eu que estacionar sozinho. Já falei, todo mundo sabe que me conhece. Eu só falo sobre isso, gente. Quando tiver um carro, vai ser eu que estaciona sozinho. E se ele não sair sozinho, vai ser um problema. Vou ter que esperar o carro da frente sair pra poder sair. Vou ter que ficar lá esperando.
Paga 5 horas de vila de área azul para o carro da frente sair.
Sim, vou ter que fazer isso aí.
Uma coisa que o pessoal,
Exatamente.
que não é só para o pessoal mais novo, mas para o pessoal que está começando a andar de carro agora. Quando eu comecei a dirigir, eu gostava de dirigir, eu pedia para dirigir, Hoje em dia, eu fujo de
Nossa.
qualquer jeito, ainda mais se for para ir no centro. A Larissa às vezes pede para eu levar ela no centro. Quase eu brigo com ela para não ter que ir lá. Porque, tipo, além de ser um saco ter que ficar dirigindo, tem que ficar lidando com gente que não sabe dirigir na sua frente. E aí fica passando raiva. Nossa, ir no centro pra mim é uma das coisas mais estressantes que existe.
Eu tenho que subornar ele, gente. É, chega a ser triste. Tem que falar, olha, se você for no centro, a gente pode fazer X coisas depois. Olha, se você for no centro, gente, não, porque assim, né? Que assim, na cidade que ele mora, não tem Uber, tem Ubers alternativos, né? E, pô, não vale a pena. Ele tá lá, então, sabe, dirige, pô. Eu sei que é chato, mas eu me disponho a pagar estacionamento, tá? Tudo certinho. Sou legal. Sabe coisa que eu lembrei? Que quando a gente é criança, a gente acha massa e na fase adulta é muito, muito ruim andar de ônibus.
Nossa.
Cara, eu parei de andar de ônibus com 20 anos, mais ou menos. E agora eu tenho 30, então faz 10 anos que eu não ando de ônibus pra trabalhar, essas coisas assim, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho a sorte de trabalhar home office e eu só aceito trabalho home office, não faço mais presencial, porque na minha área eu acho burrice você exigir que a pessoa vá presencial, eu acho que é meio burro isso. Mas enfim. É, e quando eu tinha criança, nossa, era muito legal pegar ônibus. Nossa, era incrível sentar naquele banco alto e tal. Hoje em dia, só pegar ônibus, eu acho que eu me jogo na frente dele antes. Porque, nossa, só de imaginar, um monte de gente, todo mundo em cima do outro, calor pra dedéu, tem uns que não tem ar-condicionado, tem que ficar em pé. Gente, insalubre, inumano, sabe o negócio?
Cara,
Nossa, sem
isso é algo
condições.
que eu nunca tive que passar muito, porque sempre morei bem no interior, mais no interior do que a Larissa. Então, uma noção, a cidade da Larissa é 500 mil habitantes, minha cidade é 70 mil. Então, eu nunca andei de circular. Assim, andei algumas poucas vezes, né? Então, isso nunca foi alguma coisa que eu passei. Mas eu também nunca tive, assim, sonho de andar de ônibus, porque eu morava no Mato Grosso, que era 1.600 quilômetros de onde eu moro atualmente. Aí, quando eu era criança, a gente vinha visitar minha avó, era 20 horas de viagem dentro de um ônibus que vinha do Mato Grosso para cá, calor. Na época, os ônibus não tinham ar-condicionado. Era uma bosta, nunca gostei.
Ai, não sou fã, não. Eu gosto de ônibus de viagem, isso eu gosto bastante. Porque eu vou lá deitadinha, pá. Porque eu sempre assim, tenho que pegar o Buzzer lá, né? Que ele tem promoção. Então você vai deitada, de boa, gostoso. Mas circular hoje em dia, assim, eu pago Uber pra não precisar, tipo, porque eu tenho moto e tal, mas quando tá chovendo. Mas eu não sei nem pegar ônibus mais, gente, de verdade. Não sei quanto tá. Não sei agora, tipo, nome de linha, onde passa, onde não passa. Antigamente eu sabia, né? Hoje eu não sei, deve ter
Burguesa.
até aplicativo. Não, não sou burguesa, eu
Não
sou uma
tô
pessoa
zoando.
esforçada. Não, eu sei, eu tô só me defendendo também. Mas outra coisa que eu quero comentar com vocês sobre ser adulto é o mercado. O mercado, a gente não vai mais lá comprar chocolatinho, coisinha gostosa. A gente vai comprar produto de limpeza, arroz, feijão. Fica vendo o preço da carne, se tá boa, se não tá. Aí a gente acaba optando pelo frango, porque de vez em quando é mais barato. come muito ovo. Gente, como eu como ovo agora adulta? Nossa senhora. Olha, eu e a galinha, não sei quem tá mais.
Mas compra a galinha pra botar o ovo pra gente.
Nossa, sim. Olha, eu tô cacarejando já, porque é bizarro como a gente come ovo, né? Quando é adulto.
Olha, a gente tinha falado no outro episódio lá que de vegano, eu tenho tudo pra ser vegana. Menos vício em carne. Só que eu sou viciado em carne vermelha. Eu não gosto de carne de porco. Eu não sou fã de frango. Eu não gosto de ovo. É, eu não gosto. Eu até gosto um pouquinho. Vamos falar de 0 a 10 é um 6. É aquilo lá que. Eu gosto minimamente de mel. E eu sou intolerante à lactose.
Não, ele não gosta de salada, não gosta de fruta, não gosta de legume, ele vai ser
mentira,
vegano
de
luz. É, fruta que você come é tipo assim, ai, cerejas do Himalaia, amêndoas do mar Mediterrâneo.
É, eu gosto. Ai,
na Atlântida.
É tipo isso.
Minha fruta favorita, ameixa. Eu gosto de uva, melancia, assim, que eu gosto bastante, assim, laranja. Aí as que eu gosto um pouco. Eu gosto um pouco de. Não, eu gosto bastante de caqui. Eu gosto um
Ai,
pouco.
Ai, credo! Caqui é tão ruim.
Eu também gosto bastante de kiwi. Agora que eu gosto só um pouco. Pera. Que também é comum, deixa eu ver. Acho que é isso. E eu não, aí o que eu não gosto? Eu não gosto de mamão, não gosto de maçã, não gosto de banana, não gosto de jaca.
O resto
das frutas ele não gosta. Ele não gosta de todas as frutas que vai naquelas vitaminas pré-prontas que a gente compra no mercado. É muito triste. Porque é tão gostoso, mamão, banana. E é banão. Banão.
Vou te contar uma ironia. Eu gosto de bebida láctea, que é aquele iogurte mais aguadinho, né? Bebida láctea de salada de frutas, que é mamão, banana e.
Maçã.
Mas então, eu não gosto.
Não faz sentido nenhum.
Porque a fruta que eu não sou chegada é manga. Acho que do resto.
Nossa, eu amo manga.
Também não gosto de manga.
Nossa, eu amo manga.
Manga verde até como?
É muito bom.
Quando eu era criança, eu morava no Mato Grosso, né? Então lá tinha bastante pé de manga. Aí eu gostava de comer manga de vez, né? Que é aquela manga que não tá totalmente madura, mas não tá verde, com sal.
Isso aí é top.
Ai não, manga com sal não. Eu gosto de melão com presunto. Uma coisa bizarra assim que eu gosto. Que não é bizarra, mas é chique, gente. Se você acha melão com presunto, ai, ruim, é porque você não é chique. Eu sou chique. Eu tenho alma chique. Parcela as coisas em 20 vezes no cartão Carrefour? Sim, mas sou chique.
Lari, você que gosta de coisas asiáticas, uma coisa que eu gosto, que é asiática, mas só que muita gente acha estranho, é melancia com sal.
Ah, eu não sei, eu posso experimentar um dia. Não me causou repulsa. Eu acho que pode ser. Mas eu, melão com presunto é tudo de bom. Sério, quem nunca. É porque assim, ó, melão com presunto é pra ser aquele presunto mais caro. Que eu não sei nem o nome daquilo. Mas.
Melão.
Só que.
Copalombo.
Eu acho que é Copalombo. Mas como eu sou pobre, minha mãe comprava, né? E compra até hoje aquele presunto apresuntado também, tá? Tá valendo. E eu comia, era maravilhoso. Como outro cara, eu nunca fui atrás pra comer. Então eu como com aquele presunto normal, presunto do ser humano. Normal, sabe? Que as pessoas têm ali condições financeiras de comprar. Então, eu não sei como é que é com o presunto real, oficial, assim, do melão com presunto. Mas a gente ressignificou pra, né, ficar acessível. Então, eu sim, eu como melão com presunto. Pode não ser o presunto de gente rica, sim, mas ainda sou chique. Permita saber o presunto que tu comenta.
Os dois são presuntos. A diferença é que o presunto que você tá falando, que no presunto é Parma, ele é um presunto curado. Enquanto o presunto que você está falando que você compra no mercado é um presunto cozido. E ele também, é um presunto processado. Enquanto o presunto Parma, ele pega a carne mesmo e cura. O presunto que você fala no mercado, ele é um presunto processado, que é uma carne triturada. temperada e depois cozida, pré-cozida tal. Mas é. Ambos são presentes.
Tudo bem, mas o preço não é igual.
É porque para você fazer um presunto parma, você tem que curar ele. Então, eu não sei quantos dias são, mas eu vou falar assim, pelo menos uns 30 dias de cura aí.
Então, por isso que é diferente. E tá tudo bem. Tudo bem. Eu vou comer o presunto ainda mais acessível.
Não, eu
Gente, eu levei
tava
um susto agora, só no off. Minha cachorra tá roncando e parece um fantasma. Tá. Tá muito bizarro, mas enfim, pode falar, isso que é bom, perdão.
Não, eu ia falar que esse negócio de presunto com melão.
Não,
Esse negócio de
desculpa, é que eu
presunto com
lembrei
melão.
que teve um dia que eu tava dormindo na casa da Larissa. Aí acho que a cachorra dela roncou e ela falou que fui eu. Falou assim: ah, você tá dormindo, você tá roncando? Eu falei: não, tô acordado. Quem roncou foi essa cachorra.
Melhor um roncro que peido, né?
Ai, é, peido. É, deixa pra lá, não vou falar de peido hoje, não. Deixa pra próxima, quando a gente falar sobre problemas intestinais, a gente fala sobre isso.
Aí você tava falando de presunto enrolado no melão. Aí eu lembrei da música da Clarice Falcão. Eu tava tentando lembrar
Ai,
se era
sim.
lá que falava, né?
Fala, melão, presunto enrolado no melão. E fala
É.
feijoada
É
também.
isso, ao mesmo
Muito
tempo.
bom, Clarice Falcão. Muito bom, Clarice Falcão.
Muito bom.
Tem uma
Ser adulto é
polêmica
conhecer
aqui.
Clarice Falcão.
Eu tenho vontade de
Ai.
conhecer ela.
Como brasileiros, qual a sua opinião sobre feijoada? Eu só na feijoada, eu só como
Cara,
o feijão, o bacon e a calabresa.
eu também não gosto
eu
de nada
também,
de
eu também.
pescoço, rabo, pata, estômago, esôfago, não. Acho que não tem necessidade disso nos
Aquelas
dias
pele
atuais.
molenga.
Ai, não, ai, que nojo. Nossa senhora, parece um pau mole na boca. Ai, não. Gente, sem
Não
condições.
sei, não sei, nunca comi. Eu aquela piada
Ó,
inversa, nunca
cuidado
comi
com o que você.
a pele mole.
É mais
Cuidado com o que você
mafimosa,
fala,
gente.
que às vezes você pode comer do prato que você tá cuspindo.
Jamais.
Não, ele não vai lá na fimose, pelo
Eu
amor
só
de
não
Deus,
falo
não.
nunca, porque
É, a gente não sabe o
jamais.
dia de amanhã.
Minha mãe dizia que você paga com a língua.
Ai, não quero pagar com a língua desse jeito, não.
Vou arrancar ela. Pronto.
Pelo amor de Deus.
Próximo
Pelo
episódio, vou
amor de
comunicar em libras. Eu
Deus. Nossa, já quase faz um negócio aí fundando a minoria. Eu falo assim, aí você paga com a
Não,
mão.
não, não, não fala não, não fala
Oh,
não.
yeah.
Não, não quero editar. Gente, quem edita o episódio sou eu. E eu não quero ter trabalho. Então, por favor, vamos colaborar comigo. Uma coisa de ser adulto que eu acho triste, duas coisas, é que quando a gente é criança, a gente pode dormir em qualquer posição. E não acontece nada. Agora,
E a
se eu.
gente.
Você dorme assim, ó, ao contrário, caído, tal, não tem dor nenhuma. Se eu durmo com a cabeça
Ah.
um pouquinho pescoço ali, gente, eu acordo travada, fico 5, 6 dias travada, com dor que eu não consigo, torcicolo. Bizarro que eu tenho que pagar uma massagem. Olha que humilhação. Pagar uma
É outra
massagem,
coisa,
você não
né?
tá conseguindo virar o pescoço.
Você pode dormir na sala, no chão, no quintal, que você acorda na tua cama magicamente, né?
Ai,
É extra.
saudades,
Eu vou comentar
sim.
sobre.
De dormir, de acordar com as pernas travadas. Mas o que o Escavão falou, não vou entrar nesse assunto, mas o que o Escavão falou de dormir se acordar na cama, eu lembro quando eu era criança, às vezes eu tava no carro, aí eu tava dormindo. Aí quando eu chegava em casa, eu acabava acordando, mas eu continuava fingindo que eu tava dormindo pra me levarem pra cama, em
Ah,
colo.
eu também fazia isso. Eu também fingia que tava dormindo. Ai, que saudade. Era tão bom. Nossa, adorava. Minha mãe sempre me levava pra cama. Meu pai também me levava. Era bom. Ficava lá de boa. Aí eu sentia, né, a pessoa. Porque eu tenho um sono muito leve. Aí eu sentia a pessoa me levando pra cama e ficava lá, fingindo. Mas é óbvio que eles sabiam que eu tava fingindo, né? Porque eu fingi muito mal,
Obviamente.
gente. Não, eu fingi tudo, eu fingi muito mal. Mas aí o pessoal já sabia, né? Ai, mas era legal. Eu gostava de dormir em qualquer lugar e acordar na minha cama. Hoje em dia, se eu dormir em qualquer lugar, eu vou acordar no qualquer lugar.
E
Porque no
acompanhada com um
máximo.
monte de bicho ainda.
Exato. O máximo que vai acontecer é minha mãe falando: vai, Alice, dormir na cama? Acorda! Aí não. Porque eu moro com a minha mãe ainda, né? Então, é isso que
Se
vai
tiver
acontecer.
alguém novo ouvindo a gente, coisa que eu vou deixar avisado para vocês, tá? Pode, vocês provavelmente não vão ouvir da mesma forma que eu não ouvi quando me falaram isso, mas
gente vai tentar, né?
Quando você é novo, parece que nada tem consequência. Quando você é novo, você pode fazer qualquer coisa, tipo, você pode, sei lá, comer qualquer porcaria, que você não vai ter problema de saúde. Nossa. Você pode fazer qualquer coisa, ter qualquer mau hábito que não vai ter, que não vai, parece que não tem consequência. Mas vai chegar nos 30 ali, ó, você vai sentir. E eu não ouvi, tá? Já deixando claro.
Ele ainda não ouve, tá, gente? Só pra deixar claro, ele ainda não ouve.
Cheguei aos 30 aí, ó, problema na coluna, gastrite. É triste a vida.
Não, e eu tava vendo uma coisa, que isso que a Avon foi até saiu comigo pra gente ir no shopping pra procurar um presente lá. E eu comecei a ver que quando a gente é adulto, a gente não tem muita vontade de ganhar presente, assim. Tipo, eu não sei, se a pessoa perguntar o que eu quero, eu não sei. Quando eu era criança, eu falava, eu quero uma Suzy, eu quero um patinete. Hoje em dia eu quero, sei lá, uma sessão de terapia, um negócio no spa de massagem. Amo massagem e sei lá, um pouco de autoestima. Consegui
20 mil na conta.
20 mil na conta, assim. Estabilidade emocional, sabe? Essas coisas que eu queria ganhar de aniversário.
Tô difícil, né?
Sim. Exatamente. Coisas que eu falo, tipo, não dá pra comprar. Não dá pra você ir lá na R-Rap e falar assim, olha, uma estabilidade emocional pra minha amiga. Embala aí, por favor. Vou levar de presente.
Vou deixar claro aí pra quem estiver ouvindo, ó. Estabilidade emocional, essas coisas, são coisas muito difíceis de se dar, porque depende da pessoa. Autoestima depende da pessoa. Agora, 20 mil depende de vocês. Se você quiser doar, tô aceitando.
É, por favor, quem gostar dele, doe, que eu vou pegar um pouco também, porque, né?
Perfeito,
eu, como namorada... É, exatamente, pode dar pra nós, que a gente faz bem bolado aqui. Vai ser bem aproveitado, galera. Fique em paz. Quem quiser doar, pode estar doando.
Oh, um detalhe.
Eu só lembro do cacete de agulha, é muito bom.
Nossa senhora. Um detalhe de presente é que antes a gente ficava, nossa, mas eu ganhei meia, ganhei cueca. Hoje a gente agradece.
Eu amo ganhar roupa hoje.
Tá muito caro roupa íntima.
Tá muito caro. Eu não compro, minha mãe compra calcinha pra mim, que vergonha. Porque eu não compro, ela fica com dó das minhas calcinhas. Tem calcinha minha que tem 10 anos já. Tá, tipo, nossa. As calcinhas tem mais buraco do que calcinha. Minha mãe fica com dó e compra pra mim.
Ela abre a gaveta. A calcinha abre a gaveta e fala assim, me joga fora, caralho.
Exatamente.
Vou fazer um adendo.
No lixo. Ela que foi sozinha.
Fazer um adendo à expressão da Larissa de cacete de agulha. Uma expressão que eu acho muito boa é meu pau de óculos.
Nossa.
Não, eu tô tentando... Ok, né? É sobre isso, e tá tudo bem.
Alguém chega e fala assim, me dá 20 mil, me dá 20 mil aí, ó. Fala, meu pau de óculos.
Nossa, não ouço isso faz muito tempo.
Você desenterrou forte, né?
É que eu peguei essa expressão assistindo um vídeo. Não lembro de quem que era, eu acho que era do Parafernália, não lembro de quem que era. Mas era tipo o Harry recebendo cartas depois que ele se aposentou. Aí era uma carta falando assim, acho que era, o que você acha do... O que você pensa agora que você sabe que todo esse tempo o Snape só te odiou porque ele queria comer sua mãe? Olha o pau de óculos.
Ok.
Aleatório. Nem um pouco.
Ai. Tá, eu até perdi o fio. Somente aqui.
É bom que eu não esqueço os apelidos. Já desses apelidos besterentos, né? Lembra do Luan que estudou com a gente? Da Rô 8 aqui. Enfim.
Lembro do Luan.
Ele tinha mania de chamar os outros de... O que era? Era Zé Buceta? Ou Cara de Pinto? Assim.
Cara de... Nossa.
Ai, meu Deus.
Mano, hoje em dia... É uma coisa muito bizarra. Estou falando de coisas assim. Eu lembrei, quando era criança, Eu tinha pira em falar palavrão. Tipo, tinha muita vontade, mas não deixava. Aí, um dia, eu falei, sei lá, filho da puta, um exemplo. Eu fiquei tão feliz que minha mãe não brigou comigo que eu fui lá escrever no meu diário. Hoje eu falei filho da puta pela primeira vez e a mãe não brigou comigo. E hoje, tipo, tão normal, tipo, nossa, que filho da puta, ai, que foda, não sei o quê. E minha mãe, tipo, de vez em quando, quando exagera um pouquinho, porque eu não acho que palavrão é palavrão. Eu sou meio que Dercy Gonçalves, sabe, nesse quesito, mas... Minha mãe, tipo, fica de boa e é tão normal. E quando a gente é criança, a gente, tipo, eu tinha essas pilhas de querer falar palavrão, achava massa, nossa, via o povo falando, olha. Eu não sei, hoje em dia, tipo,
hoje em dia
um
me
palavrão.
Censura quando eu falo você.
Não, porque é muito forte. Não gosto. Eu acho meio machista, Fuva. Assim. Sei lá, não, Fuva. Tipo, você xingar. Tipo assim, alguém te. Sei lá, nossa, buceta, eu acho muito forte. Eu não gosto. Não sei, acho meio machista. Mas sim, é coisa minha, pira minha, não sei. E só pra encerrar, porque senão vai ficar muito grande esse episódio, as pessoas vão falar, meu Deus do céu. É, outra coisa que ser adulto é muito ruim é quando você fica doente e você trabalha. Quando você é criança e você fica doente, você só não vai na escola. Fica lá, ficava lá assistindo uma TV Globinho, tomando seu todinho, na casa da sua avó. Não, vida, mas não é a mesma coisa.
Eu tô
você
zoando.
Sente, tipo, na escola, você não vai ser expulso da escola. Agora, se você tiver testado, eu sei.
É, são piadinhas idiotas.
Se você tiver, tipo, aí você fica mandando testado, aí você pode ser mandado embora. Tipo, pô, eu preciso pagar aluguel, preciso pagar as coisas, você tem que depender daquilo. Aí é horrível ficar doente quando você... E você se sente culpado por estar doente. Acertinho. Você se sente culpado por estar doente. Eu me sinto culpada quando eu fico doente, tipo, como se fosse proibido. Porque aí eu não rendo, eu tenho que faltar do trabalho, e como eu sou de home office, como eu faltar do trabalho, não dá, né?
Quem vê que eu fazendo essas piadas pensa que eu faço essas coisas, mas a Larissa tá falando, falou a semana inteira pra eu ir no médico pra ver o negócio da minha coluna e pegar testado, e eu não fui. Eu tô tomando remédio em casa e seguindo trabalhando. Mas é só piada isso, é só meme.
É, ele não aproveita as vantagens do CLT. Quanto PJ, né, dane-se, você vai continuar trabalhando doente. Triste. Baixo a PJ, por favor. Cabe com isso. Só CLT. Amo CLT, vou defender CLT para sempre.
Acabou? Você falou lá do palavrão, eu lembro que. Sua mãe brigava com você, falar palavrão. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, acho que 3, 4 anos. Eu falei. Um dos meus meio-irmãos, que você não conhece, no caso, né? Tava me enchendo o saco, aí eu xinguei ele de. Acho que, sei lá, eu xinguei de um monte de nome seguido, mas um deles era filha da puta, né? Aí o.
Mano, a gente tava. Eu xinguei o irmão de filha da puta.
Aí a gente tava.
Da minha mãe.
Mas não é da minha mãe. Aí a gente tava na casa do meu progenitor, né? Aí ele pegou e foi no banheiro e lavou minha boca. Literalmente lavou minha boca com sabão.
Nossa.
Com sabonete.
Seu progenitor sempre foi muito perfeito, incrível, né, gente? Olha.
No meu caso, eu tava voltando da oitava série. Tava entrando em casa. Aí a minha cachorra entrou, acho que entrou na frente, uma coisa assim, foi. A filha da puta. Aí minha mãe. Você aprendeu isso aonde, menino? E isso. Um adendo assim. Um adendo é o seguinte: minha família inteira sempre falou palavrão como vírgula. Desde quando eu nasci. E aí ela, nossa, da onde você escutou isso? Aí eu, da escola.
Da escola. A botei família aqui pra escola. Inteira. Ai, foi o professor. Foi a Valderes que falava aí.
Com certeza.
Eu lembro que eu sempre fui uma criança meio inocentezona, mas fazia as coisas erradas, sem intenção. Eu lembro que uma vez, acho que, sei lá, tinha uns 11 anos, 12 anos. Ou 10, não, acho que 10, 9 anos. Aí eu tava tomando banho, aí minha mãe foi tomar banho comigo. Aí eu tinha aprendido uma musiquinha na escola. Aí eu cantei, só que eu não sabia. Aí ela brigou comigo, que era pata, peta, pita, pota, puta. Aí eu não sabia por que que ela tava brigando comigo, porque eu não sabia o que significava puta. Eu só tava cantando. Mas é isso.
Nossa, é verdade, isso. Eu também falava pata, peta, pita, pota, puta, mas não sabia que era puta. É verdade, agora que eu lembrei disso. Ficar brincando de bater as coisas, mas não sabia que era uma puta.
E tinha um negocinho, uma brincadeira de mão também.
Ah,
Que
top.
era.
É, sempre saudável.
Não, era de mão, assim, de brigar. Era, tipo, fazer gestos.
Ah,
Você
tá.
fazia, tipo, dois L's, um L com cada mão, né? E juntava, tipo, fazendo parecendo uma trave de gol ao contrário. Aí você juntava, fazia um triângulo. Aí você dobrava os dedos, aí fazia tipo duas bolas. Aí você passava o dedo do meio dentro de uma desses círculos. Aí eu não sabia mais. Aí a minha mãe brigou uma vez que eu fiz isso. Fez até reunião em
Fazendo um
casa.
pinto com as mãos?
É, tipo assim, é tipo uma trave de igual ao contrário, vira um triângulo, aí vira duas bolas, ou tipo um óculosinho, sabe? Aí você passa um dos dedos do meio dentro do buraco, como se fosse, sei lá, um dedo no cu. Aí eu fiz
Ah,
isso.
tá.
Aí eu fiz isso no círculo de meninos, assim, no aniversário. Aí minha mãe viu. Aí brigou comigo, só que, tipo assim, não criou caso na hora, mas no dia seguinte fez reunião em casa, tipo, pra ver, falar, discutir de onde eu tinha aprendido isso, e, tipo, eu nem sabia por que que tava
Estamos aqui
brigando comigo de jeito.
reunidos para entender por que que o Sugahara fez esse gesto de dedo no cu e gritaria.
Ah,
Por favor, vamos entender. Minha mãe já me batia fazer
eu
reunião
só
fazendo
aceito.
reunião com o chinelo. Ela ia fazer. Eu, o chinelo e ela. Ia só essa reunião. Não queria saber onde eu aprendi, não. Só. Eu uma surra mesmo e já era. Mas esse negócio de comemorar palavrão é bizarro, né? Criança é. Mas ser adulto é isso, gente. É chorar no banho, pagar boleto, se sentir culpado quando vai se divertir, não ter dinheiro pra nada.
Por um momento eu achei que você falou paga boquete.
Nossa.
Gente, o que tá acontecendo com você? Você tá bem?
É que na hora que você falou pagar, eu me veio outro, meio isso. É porque hoje eu assisti um vídeo do. Acho que é porque eu já assisti um vídeo do que apareceu pra mim
Não,
o Defante
ah,
entrevistando
geez.
o
É, só
Gil.
podia ser.
Entrevistando o Júpiter Maçã, perguntando o que que você tava fazendo no dia 11 do 9? Ele falando, eu tava pagando um boquete.
Não ser adulto também é isso.
Ah, o Sky, né?
Ah, não, era o Skylab, não era
É,
o
Skylab.
Júpiter Maçã.
Ai, gente, Skylab, eu nunca entendi a hype desse cara. Ele me dá medo. Eu tenho
Cara,
medo
o
dele.
Skylab é só você aceitar. É uma aceitação.
Nossa, me dá
Porque
medo
tentar
real.
entender, você nunca vai entender. No entanto, tem aquela música que chama Dedo, Culinho, Buceta,
Ai, horrível.
que dependendo do
Meu
jeito que você canta, ele fala, não, tá errado. Aí ele canta do jeito que tem que ser cantado. Quem decora aquilo? Só ele decora.
Não, gente, é muita loucura aquilo. Não, não dá pra mim. E olha que eu não. Eu tô na aula da psiquiatria assim, ó. Sempre. E mesmo
Entendeu?
assim, não consigo entender aquele cara, gente.
Já ouviu aquela música do Ari Toledo, Plantação de Buceta?
Não, mas
Não,
deixa eu ver. Minha mãe.
vendedor de buceta, quer dizer.
Não, graças a Deus,
Já,
mas ele
já,
é.
já.
Nossa, ele é muito pesado. Minha mãe falava que ele. Minha avó falava pra mim, né, na verdade. Que Ari Toledo é só contava piada pesada. Meu avô gostava de ouvir, acho que de vez em quando. Eu não sei se ele gostava mesmo. Ou foi surto meu, mas eu acho que sim. Mas minha avó ficava puta comigo. Se eu ouvisse qualquer coisa do Ari Toledo. Que era pesado pra época.
E tinha um CD ainda,
É
esse
pesado
podcast.
até hoje.
Tinha CD do Ari Toledo.
Sim,
Meu
com todas
Deus,
as piadas dele.
não
eu
lembro a
tinha o CD
letra,
do Silvio
mas era
Santos.
tipo, essa música é tipo assim.
Não, vida não canta. Não canta aqui. Minha mãe vai ouvir esse episódio depois. Aí eu quero ver como é que eu vou explicar pra ela. Vai se entrar em casa mais não, meu filho. Que ela acha que eu que te corrompo. Ela vai ver que você que eu corrompi. Que me corrompe no rolê aqui.
Corta, corta,
É,
corta.
vou cortar tua língua pra você não falar mais essas coisas. Bom, gente, vamos terminar por aqui então, né? Porque quase uma hora aí falando sobre ser adulto. E é isso. Ser adulto é triste, é frustrante, mas tem as partes boas também, que eu ainda não sei quais são, mas eu tenho certeza que um dia descobrirei.
Um dia chega
Um
para
dia
gastar o
vai
seu,
chegar.
você poder gastar seu dinheiro com o que você quer.
É, mas não posso, porque eu sou julgada ainda. Fui, comprei o um microfone aqui, né? Minha mãe falou, nossa, é aí que você enfia seu dinheiro? Aí
Ah,
fiquei mal, porque eu falei,
mas aí quando
mano.
você era criança, você tinha que pedir pra sua mãe comprar. Agora você
É.
pode comprar.
Agora eu faço dívida sozinha. Não preciso que minha mãe faça dívida no nome dela por mim. É
Óbvio.
isso. Agora eu que me divido. Massa. Massa. Mas assim, a parte. Acho que a pior parte pra mim de ser adulto é você ser responsável pelas suas próprias escolhas.
Isso.
Não posso falar, pô, foi minha mãe que quis, não. Meu pai que quis, não. É só eu. Eu tenho que assumir as broncas, assumir os BO. Você pode ser preso agora, entendeu? E
E
é triste.
eu tento falar isso pro meu sobrinho justamente para quando chegar a época da maioridade, ele não ser preso.
É importante, gente. Minha meta de vida é nunca ser presa, é uma das metas.
Eu
A
tô
gente tem
tentando me
vontade de
formar.
cometer uns crimes? Tem, entendeu?
Tô
Bater num
tentando me
povo é.
formar para garantir a cena especial.
Não existe mais? Sinto muito.
Nossa, eu tô fazendo minha segunda faculdade para quem então?
Parei de fazer faculdade
Né?
pra isso. Eu parei de fazer faculdade. Quando falaram que não existia mais cela especial, eu falei que era o único benefício que eu ia
Pra
ter.
quê?
Não, já parei. Então, gente, ser adulto é isso. Não tem mais. Na nossa vez de ser adulto, acabou os benefícios, acabou a mamata, acabou. Não tem mais. Agora você
Acabou
tem que
tudo.
arcar com suas. Acabou tudo. Você tem que arcar com as decisões e pronto. E acabou o episódio também. Aproveitar que acabar tudo. E é isso, gente. Até o próximo.
Até
Um
mais.
beijo. E é
Até mais,
nóis.
galera. Até mais.
Adiós.
Thank you.